Eu tenho memória de quando era muito pequenininha e lá estava o meu pai, punha a música a tocar e esta era uma das músicas que quase sempre tocava. Eu tenho na imagem ele e a minha mãe a fazer o playback da música e a dançarem de manhã. Portanto, é uma música que me traz uma sensação mesmo muito, muito boa. Wake up, Angelita, your mama just turned up the light. Manolo is already waiting by the old water fire. Shoes in one hand, she carefully walks down the stairs. Holding her breath, cause there's danger in love in the air. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Papa will beat him if he ever finds out. Back in the Virgin, one help while you'll hear Manolito shout.
Manolito shout.
He's already standing under the starlit sky. He'll run to his arms and he'll laugh and he'll cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. But he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises it right every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should.
Like a young man should.
Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico.
Música de Vaya con Dios, Puerto Rico, mais uma das seleções musicais da Liliana Garcia. Estamos à conversa com a própria. Vamos conhecer agora uma etapa da sua vida que certamente a marcou bastante, que é um programa televisivo que por onde passou e deixou a sua marca. Já vamos descobrir de que forma. Estamos a falar do Achas que Sabes Dançar. Liliana, a primeira pergunta que me apraz fazer é logo porque é que decides participar num programa televisivo de dança? O que é que te fez na altura ir àquele casting? Como é que decides participar nisto?
Pronto, então eu 6 meses antes de começarem a aparecer aquelas notícias, inscreve-te, não achas que sabes dançar? Eu estava a terminar um curso de auxiliar veterinária, porque não estava assim, estava a trabalhar só para mim a nível de dança, mas que estava com vontade de fazer outra coisa. Então eu formei-me, ainda estive a exercer numa clínica como estagiária e assim, entretanto começou a aparecer e eu bem, tenho mesmo saudades de dançar salsa, de dançar hip hop, de dançar todas aquelas coisas que eu dançava quando era mais nova e eu precisava realmente de dinheiro para poder dar continuidade aos meus estudos, que continuavam parados, a próximas criações que eu queria fazer, a investir mais na minha formação, e não o tinha. Então eu pensei, bem, vou-me inscrever e vou ver no que é que dá. E então eu inscrevi-me, entretanto, quando percebi que era para ir, aquilo começou ali, aquela pressão toda, ai, 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 eu já não tenho bem idade para meter numa coisa destas, portanto não
com
posso falar.
Com que idade é que participaste?
Tinha 26.
Ah, ainda eras nova?
É pá, sim, mas e por acaso tive a sorte do top 20 ser pessoal assim também da minha idade, a maioria. Mas eu, quando vejo este tipo de programas, eu acho que é sempre para jovens talentos que estão agora a tentar. Portanto, eu já estava no mercado de trabalho, a dança contemporânea há alguns anos, também poderia não ser muito bom para mim entrar no programa televisivo, caso não corresse muito bem. Então tinha ali muitas coisas que podiam não ser boas, não é? Então aquilo pesou muito.
O que é certo é que decides arriscar.
É
como
verdade.
É que foi o primeiro casting? Ainda te lembras como é que foi o primeiro casting?
Sim, foi com uma música muito especial que também está na minha playlist. Sim, eu lembro-me que estava muito, muito nervosa e foi num palco que foi no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, onde eu já dancei muitas vezes com imensas peças muito boas, e então eu não deveria estar nervosa porque já fui lá dançar muitas vezes, mas aquilo é diferente porque as câmaras intimidam e depois fazem-te muitas perguntas e deixam-te um bocado desconfortáveis. Mas lembro-me que só pensei para mim, ok, eu vou dar o máximo, se correr bem corre, se não correr nem sequer apareço na televisão e vou-me embora e não se fala mais no assunto, mas ao menos vim tentar.
E o que é que os jurados disseram neste primeiro casting? Correu bem, porque estiveste no top 20 e já vamos saber que até que chegaste muito mais longe, mas o que é que os jurados disseram neste primeiro casting?
Eu acho que eles ficaram surpreendidos, porque lá está, a linha do meu movimento não é muito comum. Então eu até era esquisita, eu era conhecida como a esquisita, como é uma coisa que não se consegue explicar, e daí também o meu receio de não saber se iria avançar muito no programa ou não, porque a linha de trabalho não é a que eles costumam ver, nem no formato televisivo, nem em sítio nenhum. Então foi uma coisa também que eu me quis provar a mim mesma, que eu não sou maluca e que afinal a minha dança quer dizer alguma coisa. Mas eu acho que eles ficaram muito surpreendidos pela positiva.
O que é certo é que foste aos restantes castings e entras no top 20 do programa do Achas Sabes Dançar. O que é que sentiste quando de repente eras uma das selecionadas para o top 20 para entrar nas galas em direto, não é? Esse nome assim tão estranho.
Esse era o meu objetivo, o meu primeiro objetivo, assim, que estava mesmo vincado, que era entrar no top 20 e fazer com que as pessoas me vissem a dançar coisas que não fossem minhas, para perceberem que eu também consigo fazer outras coisas que não são esquisitas, que são da cabeça de outras mentes. Portanto, esse era o meu primeiro objetivo, era que fosse possível verem-me a dançar outros estilos. E na altura, quando eu ouvi o meu nome, eu acho que a primeira coisa que eu senti foi um alívio, porque foram 3 dias antes desse último casting, foi assim muito... dormimos no teatro, foi muito complicado. Portanto, eu acho que foi um alívio de missão cumprida. Foi aquilo que eu senti na altura.
O que é certo é que chegas ao top 20 e existe uma série de galas. Como é que foi essa rotina? Como é que foram esses meses de trabalho em que tinhas que preparar coreografias, às vezes mais do que uma, coreografias do grupo, coreografias a par, trabalhar com várias pessoas, de estilos diferentes. Como é que foi toda esta gestão de emoções e algum mediatismo, como é natural? Como é que conseguiste lidar com isto tudo? Recorda-nos um pouquinho como é que viveste estes tempos, esta fase.
Pronto, é assim, existem coisas muito boas e é lógico que estar concentrada a dançar o dia todo é sempre bom para quem gosta de dançar. Depois começa a entrar a parte do desgaste físico, Eu emagreci 4 quilos durante o programa, portanto eu já sou assim pequenininha e magrinha, eu estava muito magra no final, porque foi mesmo muito esgotante. Nós ensaiávamos o dia todo, com poucas pausas, às vezes necessárias só para comer alguma coisa, e era muita coisa a aprender, muitas coreografias diferentes, lá está, como estavas a dizer, de coreógrafos diferentes, com pessoas diferentes, a dançarmos todas as semanas com pessoas diferentes, que embora nós conhecemos todos, mas nunca tínhamos dançado, não é? E dançar coreografias a pares é outra coisa, é outra história, não é estar a fazer uma coreografia ao lado um do outro, não é? Como era no hip-hop. Portanto, é muito... Teve momentos muito especiais que eu realmente adorei fazer. Houve outros que não foram assim tão especiais e menos bons, mas o balanço é mesmo muito bom, porque lá está, se não fosse o programa, eu não teria terminado a minha licenciatura no mesmo ano.
E qual foi a gala que mais te marcou e porquê? Qual é que foi a coreografia que mais te marcou e porquê? Ou as coreografias que mais te marcaram e porquê?
Eu vou dizer que dancei com o Tomás Alves, com o ator, pelo simples facto de ele não ser bailarino e de me ter conseguido fazer chegar a um ponto tão bom na coreografia, mesmo não tendo qualquer ligação com movimento ou com dança, e isso foi espetacular.
O que é certo é que tu, no meio desta aventura toda, tu chegas à final, não é? E no meio da final tu ganhas isto.
É.
No meio daquilo tudo até ganhas.
Exato.
O programa.
Mas essa foi mais ou menos a minha reação. Ai, eu até ganhei isto. Porque eu não estava nada à espera.
Então falamos lá um pouquinho como é que foi gerir aquele nome.
Eu andei a semana toda a preparar-me para perder, para na altura não ficar triste nem chorar. Andei a semana toda, essa semana da final, a preparar-me e a mentalizar-me de que a vitória não seria minha. Pronto, iria ganhar um rapaz, não sei o quê. E que tinha muito mais apoiantes. Não? Era o que era. Então eu estava completamente conformada que a vitória não seria para mim. Então... usufruí daquela gala de uma maneira como nunca usufruí das outras todas, que eu estava completamente relaxada, dancei tudo como nunca dancei, estava despreocupada, porque já tinha cumprido tudo o que havia para cumprir. E depois, quando a Diana Chaves diz o meu nome, eu acho que fiquei em Twilight Zone, porque eu nem consegui reagir de felicidade, nem de triste, nada, eu fiquei impávida e serena. O Marco diz-me: Lili, foste tu com o cheque. Eu: ai, oh Marco, isto não acabou de acontecer. Eu estava... não consegui ter sequer reação, porque estava muito preparada para outra situação.
O que é que os jurados disseram de ti ao longo do programa? O que é que sentias apoio por parte dos jurados? As reações eram positivas por parte daquelas pessoas que estavam lá para vos avaliar, que eram pessoas mais da área,
sim.
Supostamente seriam referências para vocês?
Sim, eu acho que o Joaquim sempre se identificou muito com a minha linha de trabalho, e a Rita também, porque volta e meia também vê peças de dança contemporânea nos teatros, portanto há mais familiarizada com o tipo de movimento que não se faz no formato comercial, que é outra coisa, não é? Que é mais potenciada, é diferente. O Marco, o jurado, tem uma linha mais comercial, portanto para ele eu não era assim tão boa, era especial, era diferente, mas não tinha as pernas na testa, não dava 5 piruetes, então não era show-off o suficiente para vir a ganhar o concurso, não é?
O que é certo é que ganhaste aquilo, não é? Tu disseste, nem estavas à espera. Como é que foi esta experiência em TV? Abriu-te muitas portas? Qual é o balanço que fazes a esta experiência em TV, que nasceu como uma saída à veterinária e de repente relança-te novamente para este mundo que tu nunca o deixaste propriamente dito, mas fez-te acreditar de uma forma certamente diferente?
Sim. Foi mesmo um relembrar do porquê que eu gosto tanto de dançar. Foi muito bom por isso, e porque eu realmente consegui chegar às pessoas que não levantam o rabiosco da cadeira para ir ver uma peça de teatro ou de dança, a sítios que nós estamos habituados a ir, não é? As pessoas gostam de ver o que é fácil, que é agarram, fazem zapping na televisão e têm acesso àquilo. E há muito mais do que a televisão. Há coisas maravilhosas a acontecer hoje em dia nos teatros em Portugal. Portanto, é só as pessoas procurarem e pesquisarem. E por isso foi muito bom, porque a maioria das pessoas que me conhecia, pronto, já conheciam e ficaram a saber que a Lilena fazia outras coisas para além de dança contemporânea e de ser intérprete. Aqueles que não me conheciam ficaram a conhecer e agora procuram saber onde é que eu vou estar a dançar. Por isso deslocam-se mais vezes ao teatro. Portanto, é muito bom. de qualquer das maneiras.
O que é que recordas com mais carinho desta experiência na TV? E ainda mantens os contactos com os teus colegas? Como tu falaste, foram meses muito intensos, quase diários, a partilhar o mesmo espaço, o mesmo ar com os teus colegas.
Sim, eu conheci a maioria dos bailarinos que estavam no top 20, desde mesmo muito nova. Por exemplo, o Fausto conhece-me desde os 11 anos, nós dançámos juntos muitos anos em competições, lá está. Portanto, eu conheci a maioria deles e sim, vamos mantendo algum contacto. É lógico que andamos sempre tão ocupados com trabalhos de áreas completamente distintas, e depois eu também estou cá em cima, portanto a maioria dos bailarinos são de Lisboa, e eu, estando cá no norte, tenho mais contacto com a malta que está cá em cima, cruzo mais vezes com eles, estamos mais vezes nos mesmos eventos, é mais fácil. Se calhar deveríamos procurar encontrar-nos mais vezes todos.
O que é que recordas então com mais carinho do programa?
É assim, eu sempre fui uma pessoa muito focada. E nas últimas semanas comecei a desligar um bocadinho esse chip do foco e de me isolar e de estar mais concentrada. Portanto, eu acho que o dar hipótese de conhecer um bocadinho quem são estas pessoas que estão ao meu lado, a aprender e a partilhar o mesmo do que eu, foi sem dúvida uma das melhores coisas que eu pude fazer, porque dei hipótese a essas pessoas de fazerem parte hoje em dia da minha vida, e isso é muito bom.
E como é que foi o pós, achas que sabes dançar? Tiveste muitos convites, muitos espetáculos, como é que foi lidar com o mediatismo? Há um mediatismo obrigatório, não é? Porque tu passaste a ser uma figura pública.
Sim, sim, existe, é uma coisa muito curta, aquele êxtase que de repente acontece. Existe aquela parte menos boa, que é das revistas que também inventam histórias para aqui e para ali, portanto temos que sempre virar a página e dizer, ok, eles depois esquecem-se disto e já passou. Depois existe aquela parte muito boa, que é, vamos na rua e as pessoas vêm ter contigo a dizer, Liliana, adorei ver-te dançar, por favor, vem à nossa escola dar um workshop, ou vem fazer um solo. Então eu consigo chegar com a dança a mais pessoas e mostrar que a dança está mesmo ao alcance de todas as pessoas que queiram dançar. E isso é mesmo muito bom. E a maioria das coisas que eu fui adquirindo em maior número foram mesmo formações. Portanto, eu fui dando mais formações e fui deixando assim sementes por todo lado e falando com mais jovens bailarinos, estimulando-os para que eles não deixem de dançar, que realmente é possível fazer da dança uma profissão.
O que é certo é que ganhaste o programa, mas olhando para trás e fazendo desde aquele momento em que clicaste no submeter a inscrição até aquele momento em que de repente és anunciada como a vencedora, tu fazes um balanço positivo? Se fosse hoje, voltarias a fazer tudo? É óbvio que, sendo vencedora, se calhar esta pergunta tem um bocadinho menos sentido, mas aqui estou-te a pedir para olhares um pouquinho para tudo que passaste, para os momentos que viveste, para as dúvidas que tiveste, também para as alegrias que tiveste.
Claro.
Valeu a pena?
Sim, e eu digo que sim, que vale a pena, valeria, e se eu continuasse com 26 anos eternamente, sim, valeria a pena. Eu acho que é sempre uma boa experiência, e mesmo as coisas menos boas, elas fazem-nos crescer sempre, e foram poucos os momentos menos bons. Houve, existiram, tiveram lá, criaram stress e ansiedade, mas não se sobrepõem aos bons. Por isso eu acho que sim, que repetiria tudo.
Vamos então introduzir mais um momento musical. Malu Magalhães, Sambinha Bom. O porquê desta música?
Esta música faz-me lembrar a minha ida ao Brasil, quando eu fui com o Vitor Hugo Pontes dançar o Ballet Story. E foram 10 dias espetaculares. Foi espetacular, adorei estar lá. O festival foi incrível, vi criações novas com pessoal novo, conheci imensa gente, foi assim também uma transição na minha vida. Portanto, essa música é top.
Vamos cá então com a música de Malu Magalhães, Sambinha Bom. Também estamos em tempo de carnaval e já voltamos para a reta final do nosso programa. Estamos à conversa com Liliana Garcia.
Esse que tem pouca nota, só tocar, que logo você quer cantar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar, implora volta pra gente sambar. Quero virar sua tirar sua roupa.
Estamos mesmo na reta final da nossa conversa com Liliana Garcia e, como é hábito, deixamos a restante seleção musical em pano de fundo da Liliana. Já falamos bastante sobre ti, já descobrimos de onde é que vens, como é que começaste a dançar, a tua experiência na Escola Superior de Dança, a tua experiência também com os coreógrafos de nomeada nacionais que já viveste, a tua passagem pelo Achas que Sabes Dançar. E é certo é que a seguir ao Achas que Sabes Dançar, tu decides voltar a estudar, decides terminar a licenciatura na Escola Superior de Dança. O porquê de decidir dessa decisão? Sentias necessidade de terminar aquilo que começaste? Era um objetivo? Quando desististe em 2008? Foi uma promessa que fizeste a ti própria?
Pronto, eu em 2008 não prometi nada, porque eu achei que nunca mais ia voltar. Isso foi o que eu pus na minha cabeça: eu nunca mais vou voltar para lá. Até porque eu na altura achei que aquilo não era assim tão bom para mim, embora me tivesse delineado o caminho, não é? Mas eu na altura era tão imatura que eu disse: aquilo não serve para mim, aquilo não dá para nada. Agora, passado 8 anos, claro que sim, que eu queria fechar aquele ciclo. E vou-te dizer, eu aproveitei o ano passado, eu estive lá a tirar a licenciatura e aproveitei aquele ano como nunca aproveitei nada a nível curricular. Foi espetacular para mim. Eu estava super empenhada nas aulas.